Muito bem, a nossa entrevista desta manhã é com o Dr. Afonso Papi, que trabalha na Clínica Excelência aqui de Sarandi, que vai falar nesta manhã sobre a espondilite anquilosante. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo à nossa programação.
Bom dia, Alex, bom dia aos ouvintes, é um prazer estar com vocês novamente.
Muito bem, doutor, a gente vai falar um pouquinho sobre essa doença que tem um nome um pouquinho estranho, né? A espondilite anquilosante. Doutor, quais são os sintomas dessa doença? Explica um pouquinho para a gente o que também é essa doença, né? Para o pessoal que está em casa também saber um pouquinho mais sobre a espondilite.
Claro. A espondilite é uma doença inflamatória das articulações e da coluna. Ela é mais comum em pacientes jovens. Contrariando aí o que todo mundo pensa, que reumatismo é coisa de idoso, essa é uma das doenças que predomina nos jovens, abaixo dos 45 anos, e até mais comum em homens do que em mulheres, o que é um pouco diferente assim, em relação aos outros reumatismos. Então, o que acontece? A gente tem inflamação das articulações e da coluna. Em geral, a coluna é o lugar preferido da doença, né? Então ocorre uma inflamação com uma dor importante na região lombar e glútea, né? Pode ter também inflamação nas articulações, especialmente os joelhos, tornozelos, são os locais mais acometidos. Mas o foco realmente principal é a dor lombar. E a gente também pode ter alguns sintomas em outros locais, como nos olhos. A gente tem o que a gente chama de uveíte, que é uma inflamação do olho que pode estar associada à doença, e algumas vezes uma diarreia mais crônica, mais persistente, também associada à doença. A dor das costas, da espondilite, é bom assim eu falar, porque como dor nas costas é um sintoma muito comum, né? Não vai todo mundo pensar agora que tem espondilite, né? Mas a dor da espondilite que chama a atenção é aquela dor que surge no repouso. Então, o paciente acorda de manhã com bastante dor, tem rigidez na coluna, é difícil de se movimentar, é como se fosse um robozinho pela manhã. E aí, ao longo do dia, isso vai aliviando com os movimentos. O paciente nota que o repouso é pior do que ficar em movimento, né? O que geralmente é o contrário do que ocorre quando o paciente tem alguma hérnia, alguma artrose, né? Pelo menos, no geral, tem essa distinção.
Uhum. E doutor, explica para a gente também como é feito esse diagnóstico, por quem que ele é feito, né? Para o pessoal que está em casa, então muitas vezes sente aquela dor desconfortável e não sabe o que tem, né? Não sabe o porquê que aquela dor está ali incomodando. E aí, como que é feito então esse diagnóstico e por quem ele é feito?
A gente vai suspeitar desse diagnóstico naquele indivíduo, então, que tem uma dor na região nas costas persistente, que pode ter alguma articulação também inchada, né, como um joelho, um tornozelo, né? E aí a gente vai fazer a investigação. O paciente vai, então, me trazer esses sintomas. E aí a gente vai pedir alguns exames de sangue que podem mostrar inflamação, né? É uma doença inflamatória da coluna, né? Os raios-x, geralmente, tomografia, já mostram o que a doença deixou de sequela, né? E ela tem esse nome, espondilite anquilosante. Espondilite significa inflamação da coluna. E anquilosante significa que ela é deformante, né? A gente tem a nossa coluna é móvel, né? Então, em vários sentidos, a gente consegue girar para um lado, para o outro, dobrar, né? Fletir e estender. Então, esses movimentos a gente perde se a gente tem uma doença mal controlada de longa data. Então, hoje tem mudado muito isso, porque com o diagnóstico mais cedo a gente consegue diminuir as chances que o paciente progrida, né, ou que tenha essas deformidades. Mas esse nome é por isso, então. Então, com o decorrer do tempo, podem surgir algumas sequelas, que daí o raio-x e a tomografia demonstram, né, e a ressonância é capaz de mostrar a inflamação ativa ali na coluna. Isso não quer dizer, por exemplo, que esses exames de imagem sejam obrigatórios, né, mas eles ajudam realmente no diagnóstico. Tem um exame também genético que a gente solicita, porque quem possui essa alteração genética tem uma predisposição maior a ter espondilite, né? E isso mostra, né, que mais indivíduos da mesma família podem ter a doença. Então, se tem um tio, ou algum parente mais próximo, como pai, mãe, irmãos, com a doença, né, aumenta o risco também de ter a espondilite.
E doutor, a gente sabe também, né, que temos hoje em dia uma facilidade em tratamentos, né? E o pessoal que está em casa tem essa curiosidade para saber, né? Mas eu tenho suspeito, vai e faz, confirma que está com espondilite. E aí, qual que é esse tratamento, doutor, que o pessoal tem em casa? É feito com remédios? É feito por fisioterapia? Como é que funciona?
Então, a gente tem uma parte bem importante, que é a parte não medicamentosa, né? Então, assim, atividade física, né? Reabilitação com fisioterapia, isso tem uma função também anti-inflamatória, né? Então, a gente consegue diminuir a inflamação sem remédios, só por uma prática de atividade física, né? Mas a gente sabe que a doença em atividade, com bastante dor, é difícil que o paciente se exercite, então, às vezes, precisa de um tempo. Né, até conseguir começar uma atividade física, um tempo de tratamento, né, que vai aliviar essa inflamação, para conseguir depois se exercitar. E aí, para combater a inflamação com remédios, assim, a gente tem realmente um arsenal muito grande atualmente. A gente tem uma evolução aí nos últimos anos com várias medicações, as medicações biológicas, né, que a gente fala, que são essas medicações injetáveis, mais modernas, que vieram para revolucionar aí o tratamento da espondilite. Não quer dizer que todo mundo vá precisar dessas medicações biológicas, mas elas realmente mudaram, né, a partir do momento em que a gente não tinha opções de tratamento, e aí surgiram essas novas opções que realmente ajudam bastante os pacientes, previne aquela progressão, aquelas deformidades e perda de mobilidade da coluna, né, que é tão grave nesses pacientes. Então, realmente temos muitas opções de tratamento, né? Esse tratamento, né, tanto o diagnóstico, que tu questionou antes, eu acabei esquecendo de responder, e o tratamento são funções do reumatologista, né? Até a gente pode ter um encaminhamento do clínico ou do ortopedista, né, de uma suspeita de espondilite, até do oftalmo, né, por essa relação com a inflamação do olho. Mas realmente quem pode dizer se é ou não espondilite é o reumatologista, justamente porque dor nas costas é um sintoma comum, a gente tem que ver se não é alguma outra doença, né? Tem que ver se junta as pecinhas todas de alterações dos exames, o que o paciente conta, né? E os exames de imagem, se realmente é compatível com espondilite. E aí é uma doença que tem que ser acompanhada, não tem cura, né? É uma doença crônica, que é como pressão alta, é como diabetes. Periodicamente fazer exames, o tratamento a gente usa geralmente por um período, e depois a gente até consegue ir reduzindo as medicações, mas o acompanhamento, assim, é para toda a vida.
É, doutor, uma situação bem importante, né, para a gente colocar para os nossos ouvintes, é que tem uma forma saudável, né, doutor, de se tratar a espondilite, né, que são esses exercícios, são
Isso.
coisas mais saudáveis do que estar tá tomando remédio, né? Então,
Claro. Claro que não é realmente não é suficiente, né? Então, é uma parte importante do tratamento e geralmente assim tem pacientes que conseguem ficar bem só com exercício, isso já aconteceu, por exemplo, pacientes que eu fui retirando medicação, que foram aumentando a atividade física e conseguiram ficar super bem, né? Mas realmente depende de caso a caso, né? Tem pacientes que a doença realmente é muito mais inflamatória, mais agressiva, e as medicações são, claro, uma ótima saída, né? E vão ajudar bastante esses pacientes.
a gente falou lá no mês de fevereiro, doutor, em uma entrevista que o senhor concedeu à nossa programação, e nesse mês de maio, no dia 10, na segunda-feira, foi o Dia Internacional de Conscientização sobre a Lupus. Uma doença, bem importante que tem que ter um certo cuidado, né, doutor? Se o senhor quiser falar um pouquinho também para quem está em casa, se conscientizar a respeito da lupus.
Claro, o lúpus então é uma doença também reumática, autoimune, né? Então isso significa que é uma doença que começa a partir do sistema imunológico, o nosso sistema de defesa. Então não é uma doença infecciosa ou contagiosa, né? Isso é importante de deixar bem claro. É uma doença que ela é muito heterogênea, então alguns pacientes vão ter uns sintomas, outros vão ter outros, né? Os sintomas são muito variados, como dor nas articulações, com inchaço, cansaço, né? Fadiga, queda de cabelo, feridinhas na boca, alterações na pele com sensibilidade aumentada ao sol, troca de cor das mãos, que, né, a gente chama de Raynaud. E aí pode ter manifestações em órgãos internos também, como nos rins, coração, cérebro e nervos, e nas células do sangue, com anemia e plaquetas, né? Então é uma doença que tem um potencial de gravidade muito grande, que gera muita dúvida assim nas pessoas, até no momento do diagnóstico, né? mas realmente é uma doença que tem tratamento, a gente consegue realmente deixar os pacientes bem com o que a gente tem disponível atualmente, né? Mudou muito também nos últimos anos o tratamento de lúpus. Então fica a mensagem de que é uma doença que não é contagiosa, é uma doença que tem tratamento, então auxiliar as pessoas que têm esse diagnóstico a chegar até o especialista, né? A insistir na importância do acompanhamento e do tratamento direitinho, porque isso vai fazer diferença para essas pessoas, com certeza.
Claro. Muito obrigado, doutor, pela sua entrevista aqui na programação. E o senhor atende aqui em Sarandi em que dias, que horário?
Todas as terças-feiras pela manhã, né, eu atendo então aí em Sarandi, e a clínica é na Clínica Excelente, que fica ali na Pedro Sescon, né?
Doutor, muito obrigado pela sua entrevista e os
Obrigado.
microfones da Sarandi estão sempre à disposição.
Eu agradeço. Um abraço.
Afonso Papi, que falando um pouquinho sobre essa doença que traz uma questão importante, a espondilite anquilosante. Talvez você que está em casa nunca ouviu falar e está ouvindo agora pela primeira vez. E também falando um pouquinho a respeito da lúpus, né? Que foi o dia de conscientização esse mês e também no dia 10. Para o Conexão Sarandi, Alex Maciel.